em 2008, essa necessidade de financiamento já reduziu para 1,4 bilhão de reais. Em 2009, já tivemos um saldo positivo de 3,6 bilhões de reais, ou seja, o que nós arrecadamos na parte urbana, com o que nós pagamos, sobrou 3,6 bilhões de reais. Em 2010, esse saldo foi de 7,1 bilhões de reais. E nesse 2011, no ritmo em que estão indo as contas urbanas da Previdência Pública Brasileira, nós deveremos ter um saldo positivo entre 12 e 14 bilhões de reais. Ou seja, aquilo que era um saldo negativo de 15 bilhões de reais lá em 2007, nesse 2011, está se transformando num saldo positivo a favor do Tesouro Nacional de algo em torno de 27 bilhões de reais. Portanto, é uma reversão muito forte das contas públicas e é resultado da formalização do mercado de trabalho, do aumento da massa salarial e, principalmente, da boa gestão que foi implementada no serviço da Previdência Pública Brasileira. Nós também não podemos deixar de registrar que estão sendo tomadas uma série de medidas no mundo educacional para que nós possamos qualificar melhor a mão de obra dos trabalhadores e, com isso, aumentar a produtividade e, acima de tudo, aumentar os ganhos reais para a classe trabalhadora brasileira. Se nós voltarmos a 2004, o Brasil tinha apenas 139 institutos federais de tecnologia, as chamadas escolas técnicas federais. O presidente Lula, o melhor e o maior presidente de toda a nossa história, criou 280 escolas técnicas federais. Essas escolas técnicas estão em pleno funcionamento e, na última semana, na terça-feira da semana passada, a presidente Dilma autorizou a construção de mais 120 escolas técnicas federais, que são os nossos institutos federais de tecnologia. E eles estão sendo construídos todos em cidades polos do interior do Brasil, exatamente para poder dar toda a sustentação, toda segurança para que os trabalhadores das pequenas cidades, das médias cidades também possam se qualificar. O nosso estado, o estado do Ceará, ali em 2004, tinha apenas 5 institutos federais de tecnologia, ou seja, 5 escolas técnicas federais. Em 2010, nós fomos para 22 escolas técnicas federais distribuídas no nosso estado, o estado do Ceará. E agora, a nossa presidenta Dilma autorizou a construção de mais 6 institutos federais de tecnologia, sendo um em Itapipoca, o outro em Paracuru, o outro em Maranguape, na Grande Fortaleza, Horizonte, Boa Viagem e Acopiara. Ou seja, nós estamos saindo de 5 escolas técnicas federais para 28 escolas técnicas federais. E dentro do programa Brasil Profissionalizado, em parceria com o governo Cid Ferreira Gomes, que é o nosso governador, dentro do programa das escolas profissionalizantes do ensino médio, o Ceará está construindo mais 128 escolas profissionalizantes em parceria com o governo federal. Dessas 128 escolas profissionalizantes, já estamos com 76 delas em funcionamento e até março de 2012 nós queremos estar com as 128 em pleno funcionamento para permitir que 60 mil novos estudantes do ensino médio estejam com tempo integral fazendo o seu ensino médio e, ao mesmo tempo, adquirindo uma profissão. E é com este olhar em que os governos estaduais, a iniciativa privada, o governo federal se preparam para que essa segunda fase da crise econômica internacional possa ter o menor impacto na economia brasileira. Nosso governo, a presidenta Dilma, lançou também o Pronatec, que é um programa para o fortalecimento da mão de obra da classe trabalhadora e tem duas grandes vertentes. uma parceria direta com o empresariado brasileiro, com o Sistema S, para que nós possamos, juntamente com os Institutos Federais de Tecnologia, chegar a 2014, com algo em torno de 8 milhões de trabalhadores, com a sua mão de obra qualificada, com as suas especializações melhoradas, para assumir esses bons empregos e que o Brasil está gerando. Não podemos também esquecer de que o presidente Lula autorizou a instalação de 14 universidades no Brasil e mais 83 campos avançados. E a nossa presidenta Dilma, na terça-feira da semana passada, autorizou a instalação de mais 4 universidades públicas federais gratuitas e de qualidade no Brasil, todas elas na região Norte e Nordeste. O estado do Pará está sendo contemplado com mais uma universidade. O nosso estado do Ceará, também está recebendo mais uma universidade, desta vez no Cariri, na região do Padre Cícero, na nossa Juazeiro do Norte, que completou 100 anos da sua emancipação no último dia 22 de julho deste ano, e duas outras na terra do nosso senador Walter Pinheiro, como forma de ajudar o desenvolvimento daquele estado, que é o estado mais pujante da nossa região Nordeste, ao lado do Pernambuco e do nosso estado do Ceará. E também um conjunto de campos avançados, tendo clareza de que este país, que hoje é a 7ª potência econômica do planeta, que se prepara para ser a 5ª potência econômica do planeta, já em 2015, só chega a este resultado se apostar muito no mundo educacional, na qualificação, na capacitação da mão de obra dos nossos trabalhadores e no investimento forte na nossa juventude. E é por isso que, junto com o programa Brasil Maior, também vem a oferta de 100 mil bolsas de estudo, sendo 75 mil custeada pelo Tesouro Nacional e as outras 25 mil uma parceria com a iniciativa privada, com os empresários brasileiros. E o objetivo deste programa é todo estudante que tiver nota 100 no Enem, ele terá, se quiser, a segurança para fazer a sua graduação no exterior, nas melhores universidades do mundo, e com isso formar mão de obra científica para que possa aumentar a nossa produtividade, possa aumentar o nosso desempenho, para que a gente possa enfrentar as concorrências internacionais. É verdade que a nossa balança comercial hoje tem como principal insumo o setor de commodities, a exportação na área do minério, na área de grãos, do agronegócio, e este setor precisa agregar valor. E para agregar valor, nós precisamos aumentar a nossa produtividade, melhorar a pesquisa e inovação da nossa indústria, para que nós possamos enfrentar essa concorrência que muitas vezes é desigual para um país do porte do nosso. Exatamente por isso, na próxima terça-feira, o ministro da Fazenda deverá vir à Comissão de Assuntos Econômicos, a convite daquela comissão, para dar continuidade a um ciclo de debates sobre como o Brasil está se preparando para enfrentar essa segunda fase da segunda maior crise econômica da humanidade. E é por isso que nós entendemos que o nosso país não é uma ilha, mas está se preparando para que sofra menos com essa crise e, acima de tudo, mantenha a geração de emprego e mantenha o fortalecimento da nossa indústria. Por isso, senhor presidente, amanhã todos nós deveremos estar nessa audiência pública para discutir as saídas e as alternativas em que o Brasil apresenta. E esse documentário do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele traz um pouco mais sobre essa matéria.
Vossa Excelência, me concede uma parte, senador Pimentel. Sei que está encerrando um pronunciamento.
Senador Lindeberg, sem nenhuma dificuldade. Minha preocupação é com o horário e com os demais parceiros aqui, companheiro. Pô, não, por gentileza.
Não, eu só quero... Vossa Excelência falou na vinda do ministro Mantega, e eu estou convencido que a próxima reunião do Copom, dia 30 e dia 31, o Brasil tem que começar a baixar suas taxas de juros. O governo tomou medidas de controle de capitais. Nós temos agora o IOF sobre derivativos, mas nada vai adiantar. O Banco Central Norte-Americano se prepara para fazer o afrouxamento monetário número 3. Né? Eu estou convencido que nós temos uma oportunidade única nesse país e não tem como conter a entrada de dólares desse país se nós não baixarmos a nossa taxa de juros. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, mas eu acho que chegou a hora, né? Chegou a hora. E essa reunião na próxima semana, na próxima terça e na próxima quarta-feira, vai ter um papel decisivo. A gente está vendo a situação da Europa, dos Estados Unidos. Eu não quero me alongar, eu sei que é difícil fazer uma parte com muito pouco tempo, mas eu queria só registrar isso, senador Pimentel. Parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso e me associar a muitos outros que estão falando da necessidade de baixar a taxa de juros já agora na próxima reunião do Copom.
Senador Lindenberg, eu sou um daqueles que já no primeiro semestre tinha posição muito clara sobre isso. Quando nós abrimos a composição do fator inflacionário do IPCA, 34% do IPCA vem de preços controlados pelo Estado. Taxa de inflação, taxa Selic, não derruba IPCA, porque 34% dele são preços controlados em que o próprio Estado, dos contratos de privatização de 98 e 99, assim definiu por 30 anos. 20% vem das commodities. Ou seja, não depende do mercado nacional, depende das cotações internacionais. Isso faz 55%. A taxa de Selic no Brasil influencia apenas em 45% da composição do IPCA. E se taxa de inflação derrubasse a inflação, no Brasil derrubasse a inflação, nós teríamos inflação negativa, porque a nossa taxa de juros reais, ela é duas vezes maior do que a segunda maior taxa de juros do mundo. Nosso José Alencar faz falta no Brasil nesse debate. Mas, lamentavelmente, o mercado, quando chegava próximo das reuniões do Copom, parecia que se não elevasse a taxa de juros, teria um caos no Brasil. Cederam à pressão e agora é chegado a hora de reduzir a taxa Selic, porque não tem nada que justifique este patamar em que se pratica no Brasil. Até porque o segundo país do mundo, volto a registrar, que tem taxa de juros reais é a metade da que é praticada no Brasil. E isso é resultado de 12 mil financistas que aplicam as suas riquezas no mercado e terminam dominando e impondo essa malvadeza à economia brasileira. E o setor que mais sofre são as micro e as pequenas empresas, que são aqueles que geram emprego e renda no Brasil. Portanto, Vossa Excelência tem toda a razão. É a hora de reduzir. Aliás, estamos atrasados na redução da taxa de juros. Muito obrigado, senhor presidente.